No dia 20 de setembro de 1519, parte de Sanlúcar de Barrameda a expedição de Fernão de Magalhães. Fez, portanto, há pouco tempo 500 anos que o grande navegador iniciou, ao serviço de Carlos I de Espanha, futuro Carlos V, a primeira viagem de circunnavegação do planeta. O inacreditável avanço do conhecimento cosmológico trouxe para a ribalta uma passagem até então desconhecida, aquela que une o Atlântico ao Pacífico, revolucionando assim a maneira como os seus contemporâneos viam o mundo. Fernão Magalhães morreu nas Filipinas a meio da viagem e nunca chegou a conhecer o verdadeiro impacto da sua descoberta. Descoberta que transformou a Espanha na primeira potência mundial. Para quem, como eu, leu o grande livro que o escritor austríaco Stefan Zweig dedicou a Magalhães, a publicação de um novo livro sobre o explorador português é sempre motivo de alegria. Por isso, no mês passado, a publicação do novo livro do historiador José Manuel Garcia foi, para mim, mais um desses momentos de alegrias. Fernão Magalhães, herói, traidor ou mito, é um relato completo da viagem de circunnavegação que, de certa forma, concretizou o objetivo inicial do Colombo, que era o de chegar às Índias Orientais viajando para o Ocidente e que finaliza o processo de globalização iniciado por Vasco da Gama em 1498. Olá, José Manuel Garcia, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Bom dia, é um prazer estar convosco, obrigado.
É um prazer tê-lo aqui connosco também. José Manuel, nós podemos dizer que existe um mundo antes de Magalhães e um mundo depois de Magalhães?
Sem dúvida, tal como acontece com o Vasco da Gama, que começa, digamos assim, uma época gâmica, como foi dito por um grande historiador inglês, de que há, portanto, a história entre o Oriente e o Ocidente, assim, Fernão de Magalhães marca o início do conhecimento terrestre completo, quer dizer, portanto, a esfera da Terra passa a ser completamente conhecida, o que não era feito, tinha sido feito até então. Porque podemos dizer que Fernão de Magalhães, só à conta dele, descobriu quase metade da Terra, portanto, havia uma parte muito substancial, quase metade, que vai desde o Rio da Prata até às Filipinas, de modo que podemos dizer que só com Fernão de Magalhães, só em 1521, quando ele morre e acabou de dar a sua volta à Terra, tinha feito primeiramente uma primeira volta, uma primeira parte da sua volta à Terra, por isso é que eu disse a Fernão de Magalhães, é que foi o primeiro homem a chegar a dar a volta à Terra, portanto, temos de dizer simbolicamente que ele inicia a mundialização através, que é o início do processo da globalização, portanto, de forma ainda incipiente, mas que começa a interconexão entre todas as partes da Terra. Portanto, Fernão Magalhães é verdadeiramente o homem que marca a diferença entre o antes e o depois, porque até então os portugueses e os espanhóis já tinham descoberto grande parte da Terra, portanto, praticamente metade da Terra, ao fim e ao cabo, faltava a outra metade e ele acabou por descobrir essa parte. Por isso, tem toda a pertinência essa observação de ter havido uma parte antes e outra parte depois da história da humanidade.
E em relação à viagem propriamente dita, existe aquele uma espécie de mito da travessia do Pacífico em que o Fernão de Magalhães não conhecia verdadeiramente as dimensões e que foi ali um mecatombe e tal. Isso não é muito bem verdade, não é?
Não, não há dúvida de que, digamos, devido à abundância de fontes documentais sobre essa travessia, sabemos que, quer por um mapa, que tinha sido feito por Jorge Reinel e Pedro Reinel, por encargo de Fernão de Magalhães, um mapa muito bonito que desapareceu durante a Segunda Guerra Mundial, que é um planisfério feito em 1519, segundo as ordens de Fernão de Magalhães, esses dois grandes cartógrafos, os Reinéis, que ele tinha uma noção muito aproximada da dimensão do Pacífico, portanto, digamos que é um mar que estava entre as Molucas, no Extremo Oriente, e o Brasil e o Rio da Prata, que era o território que até então se conhecia, e que depois, de facto, ele tem a ousadia de avançar para esse mar desconhecido, talvez esperando que pudesse ter ilhas para de abastecimento, o que não encontrou, só encontrou duas pequenas ilhas que não tinham nada, mas a verdade é que podemos dizer que foi uma viagem com muitos sacrifícios, com muita fome, muita doença, mas devido, digamos assim, a se ter consumido muito aipo, que era uma substância, uma planta que se tinha consumido, uhum. Tinham consumido e tinham recolhido no Estreito de Magalhães, só morreram 9 pessoas entre o Estreito de Magalhães e a Ilha de Guam, nas Marianas, só morreram 9 pessoas, o que de facto, embora tivesse havido muita fome e muitas doenças e muitas dificuldades, mas devido a uma boa navegação, sem problemas, conseguiu-se atravessar o Pacífico, que ele tinha uma noção que era muito grande, mas depois na prática, obviamente, atravessar uma distância de muitas milhares de quilómetros é muito difícil, mas ele conseguiu.
Isso, Manuel, e depois também Depois também existe aquele paralelismo que não são os historiadores, mas que certa gente faz e tem, que entre o Colombo e o Magalhães, que, tal como João II recusou a proposta de Colombo, que o Dom Manuel I também recusou a proposta de Fernando Magalhães. Ora, isso não é muito bem verdade, não é?
A verdade é que
ele foi prestar serviços ao Carlos I de Espanha. O senhor já falou numa espécie de vingança do Magalhães contra o Manuel I. Pode explicar-nos?
Sim, de facto, generalizou-se uma das ideias erradas que se transmitiram sobre Fernando Magalhães, é de que ele teria proposto ao Dom Manuel I, ao rei de Portugal, que queria fazer uma viagem para o Ocidente, ou dar a procura das Molucas, ou mesmo dar uma volta ao mundo, e que o Dom Manuel recusou. E depois estabeleceu-se, de facto, o paralelismo com o Cristóvão Colombo, porque, de facto, o João II recusou mesmo por duas vezes, no 1483 e no 1488, que Cristóvão Colombo fizesse uma viagem à procura das Índias por Ocidente. Então, de facto, sem dúvida. Agora, Dom Manuel, não. Porque, entretanto, tinha-se estabelecido o Tratado de Tordesilhas, uhum, e o Dom Manuel nunca poderia autorizar a que o Fernão Magalhães fizesse uma viagem para o Ocidente ao serviço de Portugal, ao serviço dele, Dom Manuel, para o Ocidente do Brasil, porque esse território era espanhol, era um mar espanhol, eram terras espanholas, era tudo espanhol para o Ocidente do Brasil. Portanto, ele nunca podia ter autorizado, nem o Fernão Magalhães, obviamente, alguma vez passou pela cabeça pedir ao Dom Manuel que o fizesse. O que o Fernando Magalhães queria era exatamente o contrário, era que o Dom Manuel o autorizasse a ir por Oriente, pelo caso da Boa Esperança, Índia, Malaca, até às Molucas, ter com o seu amigo Francisco Serrão, e porque ele escreveu ao Francisco Serrão, em 1516, uma carta, a que lhe dizia: olha, eu vou ter contigo ao Oriente, ou a bem, por Portugal, se o rei português me autorizar a ir, eu quero ir ter contigo para enriquecer aí no Oriente, ou, se não for assim, vou a mal, por Ocidente, ao serviço de Espanha, e portanto vou para a Espanha trabalhar para o Carlos I, porque o rei português não me autoriza a ir. E depois amorceu-se muito com o rei Dom Manuel, por uma questão de honra, porque o Dom Manuel também não lhe deu o aumento de 100 reais do seu salário mensal como ele queria, e portanto criou, e depois houve intrigas na corte contra o Dom Manuel, por causa de problemas que tinha tido em Azamor, de modo que, por pontos de honra e dinheiro, o Dom Manuel, digamos, não lhe deu o que ele queria, e ele foi-se pôr ao serviço do Carlos I, que o apoiou, porque os espanhóis queriam realmente ter acesso às especiarias e não sabiam, e quando viram que o Fernando Magalhães podia levá-los às especiarias das Molucas, o cravinho sobretudo, que era a especiaria mais valiosa, acederam e consentiram e deram todo o apoio ao Fernando Magalhães, o que muito aborreceu realmente Dom Manuel, que nunca pensou que o Fernando Magalhães ia fazer esse ato contra os seus interesses.
E perante o fé accompli, o Dom Manuel I enviou mesmo uma expedição no sentido de evitar a viagem de Magalhães.
Exatamente, é um aspecto que é menos conhecido e que, de facto, enfim, está bem documentado, está tudo devidamente registrado por cronistas e documentos, que o Dom Manuel tentou, por meios diplomáticos, através de embaixadores e feitores que tinha em Espanha, quer através de Carlos V, quer através de Fernão Magalhães, impedir que a viagem se realizasse. Como ela se realizou, mandou em 1520 uma armada comandada por Jorge de Brito para a Índia, e depois da Índia para Malaca e de Malaca para as Molucas, para fazer aí uma fortaleza que impedisse os espanhóis de lá chegar. O Fernão Magalhães, se fosse apanhado, deveria ser preso, e os espanhóis que lá fossem presos, porque estavam em território português, de modo que foi uma corrida à volta do mundo, os portugueses por Oriente para chegarem, sob a direção de Jorge de Brito, às Molucas, e o Fernão Magalhães ao serviço de Espanha, por Ocidente, para chegar também às Molucas, e de facto quase que chegaram ao mesmo tempo. Os espanhóis chegaram primeiro, entretanto o Fernão Magalhães morreu nas Filipinas, e entretanto também o seu perseguidor Jorge de Brito também morreu em Samar, na Indonésia, e portanto morreram todos ao fim e ao cabo, mas a verdade é que quase que se iam encontrando, e alguns espanhóis ainda foram presos pelos portugueses quando chegaram às Molucas em 1521.
Em relação às Molucas, em 1519 sabia-se exatamente de que lado é que ficavam as Molucas, de acordo de Tordesilhas, se do lado português ou do lado espanhol?
Ora, não há dúvida que essa foi a grande questão que se tratou, porque de facto havia um antimeridiano, os 180 graus que eram marcados começavam a contar a partir do Belém do Pará, no Brasil, na zona do Amazonas, e depois para o Oriente sabia-se que era toda a parte portuguesa. Até onde é que ia essa parte portuguesa é que se discutia, porque, de facto, medir a longitude no outro lado do mundo, o antimeridiano, que era um antimeridiano do português, o outro lado do mundo, era difícil de apurar. O Fernão Magalhães convenceu-se que essa parte das Molucas, que eram as ilhas que os portugueses já tinham frequentado e que ele próprio tinha participado na descoberta das Molucas, das ilhas do sul, dessas Molucas, porque as Molucas são muitas ilhas, as mais ricas são as do norte, que é em Cravinhas, do sul não tem assim tanto interesse, só tem mais a noz moscada, mas de qualquer maneira ele conhecia mais ou menos a posição delas. Depois, no fim, quando chegou de facto às Filipinas, que são em cima das Molucas, são muito perto das Molucas, a norte das Molucas, é que ele percebeu que de facto afinal as Molucas estavam na parte portuguesa, e estavam na parte portuguesa, mas era muito difícil medir a longitude no antimeridiano, e daí havia alguma discussão, e continua a haver discussão sobre onde é que era, se era portuguesa, se era espanhola, mas de facto eram portuguesas, e o Fernão Magalhães teria percebido que elas eram portuguesas, porque há referências, nomeadamente de um diário do piloto Francisco Albo, que mediu as longitudes com muito rigor, e ele determinou, e os portugueses apanharam documentos espanhóis que provavam que de facto eles tinham percebido que as Molucas eram mesmo portuguesas, só que os espanhóis não quiseram reconhecer isso devido às dificuldades técnicas da localização da longitude, mas essa foi uma grande questão que dividiu português e espanhol.
Muito obrigado, José Manuel Urrutia. Acho que ficávamos aqui a conversar 3 horas, mas
sim,
sobre esta viagem magnífica.
Infinita.
Muito obrigado por ter estado aqui connosco.
Também ter estado.
E ora aí, quem nos escuta em casa ou no carro, não se esqueça, Fernão de Magalhães, Herói, Traidor ou Mito, da autoria de José Manuel Garcia, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian em Paris, ou, se preferir, poderá comprá-lo numa das livrarias portuguesas em França ou em qualquer livraria online. Obrigado pela companhia e até à próxima.